Sorteio, João Fonseca fazendo história.
É, fantástico.
Véspera da última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa, dia da primeira vitória do América na Série B.
Amém, tá precisando com urgência. Ô Simões, são grandes notícias todas elas, né? Mas a tarde começou, digamos assim, com a definição dos confrontos do mata-mata das competições Conmebol. E o que chama mais atenção na Copa Libertadores da América é Cruzeiro e Flamengo. Como é que você encara esse confronto já na fase oitavas de final, Simões?
Olha, o Cirilo, sem dúvida nenhuma, é o grande confronto, né? Concorda comigo?
Sim.
É o jogaço dessas oitavas.
Vamos falar todos, ó. Estudiantes e Católica, Rosário Central e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Tolima e Del Valle, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro, de novo pela 17ª vez, Platense e Coquimbo Unido, Fluminense e Rivadavia. Esses são os confrontos. Não há dúvida que é Cruzeiro e Flamengo o jogo de mais peso, né?
Sim, o segundo aí seria o Rosário e Corinthians, mas não dá nem pra comparar com esse Cruzeiro e Flamengo, até porque eu acho que são dois favoritos se enfrentando logo nas oitavas de final dessa Copa Libertadores, e realmente vão ser jogos pra poder abalar, viu? E eu acho que quem passar segue muito forte nessa Copa Libertadores. Agora, impressionante como o Palmeiras dá sorte em sorteio.
No time bom de sorteio esse Palmeiras, né? E o Palmeiras vai seguir aí a sua caminhada até o mata-mata, podendo ter um Mirassol, assim, até a decisão, né? Podendo ter um Mirassol na quarta de final e um Fluminense na semifinal, né? Seria o caminho mais difícil aí pro Palmeiras, pensando aí nos adversários. Lembrando que o Mirassol pega a LDU, um adversário que ela enfrentou no grupo. Aliás, temos vários confrontos repetidos. LDU e Mirassol, temos também como repetição o Cerro e Palmeiras e o Rivadavia e Fluminense. A gente falava no goleada mais cedo, você pode ter certeza. O Rivadavia ajudou o Fluminense a classificar, não ajudou, Simões?
Ah, sem dúvida.
Então porque o Fluminense vai eliminar o Rivadavia, essa é a história óbvia, né?
Isso, o Rivadavia já era primeiro colocado da chave de forma antecipada, né? O Fluminense dependia de pelo menos um empate do Bolívar, o jogo saiu de La Paz, foi para Santa Cruz de la Sierra, por causa das manifestações na capital boliviana, e o Rivadavia saiu vencendo, o Bolívar empatou, fez uma pressão tremenda nos acréscimos, o Rivadavia fez 3-1, classificou o Fluminense e agora pega o Fluminense nessas oitavas de final. E apesar do que aconteceu na fase de grupos, o Cirilo, se a gente compara os times, eu acho que o Fluminense entra com certo favoritismo, por mais que inicie no Maracanã, que vá decidir lá na Argentina, mas eu acho que o Fluminense entra com certo favoritismo, porque tem mais time. E quando chega mata-mata, né? Tudo muda, né? Tem a Copa do Mundo, tem a parada, quer dizer, vai ser outra competição a Libertadores a partir dessas oitavas de final.
Outra competição, um espaço muito grande, né? Lá na primeira quinzena, fim da primeira quinzena de agosto, os jogos de ida, muita coisa até lá, uma janela de transferências, uma Copa do Mundo, uma pausa, uma pré-temporada, um outro campeonato, outros campeonatos vêm aí na segunda parte deste 2026. Chance extra no Campeonato Brasileiro, fim de semana tem Brasileirão, é na kto.bet.br, que é o empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil. Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Emerson Pancieri, vamos trazer notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Pancieri.
Boa noite para você também, Cirilo. Boa noite, Simões. Boa noite. Quem acompanha também a reunião da turma do Bate-Bola, é o Cruzeiro classificado para as oitavas de final para encarar o Flamengo. Cruzeiro sabendo, né, dessa grandeza de um confronto desse tamanho. Cruzeiro tem grandes, né, enfrentamentos aí contra o Flamengo, Copa do Brasil também, Copa Libertadores da América. Sabemos que o Cruzeiro tem uma história aí com o Flamengo e vamos colocar alguns ingredientes nessa partida, nesse jogo, Cirilo. Gerson tá no Cruzeiro, tem uma história no Flamengo. Leonardo Jardim, não é uma história muito longa no Cruzeiro, mas teve uma história no Cruzeiro. Agora tá no Flamengo, enfim, vamos ver o Cruzeiro para esse confronto, né, que vai ser disputado. E o primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte e a segunda partida vai ser no Maracanã. O Cruzeiro sabendo também dessa ordem do chaveamento da Conmebol da Copa Libertadores da América. Dito isso, Cirilo, O Cruzeiro, óbvio, né? Feliz com a classificação, mas agora pensando no Campeonato Brasileiro, confronto contra o Fluminense, jogo que vai ser disputado no domingo às 20h30, confronto que é aquele final antes da parada para a Copa do Mundo, dia 1º de junho, todo mundo de férias até o dia 21, e aí no dia 22 o time volta aos trabalhos na Toca da Raposa, pensando nessa partida contra o Flamengo, na partida contra a Chapecoense, também Copa do Brasil. E aí vem o assunto da nossa manchete. Planejamento do Cruzeiro. É óbvio que internamente, Cirilo, nos bastidores, o Cruzeiro já estava, sim, pensando o que vai ser feito em termos de contratação, posições que o técnico Arthur Jorge vem manifestando que o Cruzeiro pode ter jogador para ajudar, para fortalecer o elenco, mas isso é um campo interno, discussão interna. Isso nunca foi exposto para a torcida, nunca foi falado, até muito pela, vamos colocar assim, calma, né? A tranquilidade de quem está na gestão do Cruzeiro, porque a vaca podia ir pro brejo, né? Podia dar algum problema e o Cruzeiro não conseguir essa classificação, né? Tem que ter no mínimo respeito.
E certamente eram dois planejamentos diferentes, né, Panceiro?
Exatamente.
Com vaga ou sem vaga, né?
Um X, né? De sem vaga e vamos colocar 4X com vaga, né? Então isso aí tudo pesa, mas aí, Cirilo, vamos lá. O Cruzeiro, para fazer contratações, para buscar atletas, ele entende o seguinte, que o mercado, ele tem que buscar jogador aqui, por exemplo, para contratar algum jogador na contrapartida. Se sair zagueiro, o Cruzeiro vai atrás de zagueiro, né? Isso aí tá na cara, sabemos que o Jonathan Jesus é moeda valiosa hoje no Cruzeiro. O Cruzeiro vai receber proposta oficial, sim, na mesa pelo Jonathan Jesus. Isso aí já sabe, o empresário do jogador é o André Cury, muito experiente aí no mercado da bola, vai chegar, né? Recentemente teve aí papo de futebol espanhol e tudo mais. Um outro jogador, Cirilo, esse o contrato encerra no fim do ano que vem, é o Kaique. O Kaique, ele tem uma história no Cruzeiro de 12 anos, né? Chegou novinho, foi conquistando ali ainda com Paulo Pezzolano nos primeiros jogos, sendo relacionados, enfim. Hoje é titular incontestável do Cruzeiro e quase foi para a Copa. É mais um que vai chegar à proposta. Só que aí, ô Cirilo, o Cruzeiro tá perdendo o Cauã Prates, né? Então, vamos colocar que nessa balança do Cruzeiro, a posição que o time está no mercado é sim para lateral. O Cruzeiro vai contratar lateral esquerdo. Hoje, muita gente vem falando, meio campo, isso. Não, hoje a posição que o Cruzeiro quer contratar é para lateral. Por isso, o Cruzeiro não vai medir esforços, porque acha que é um jogador interessante, é um jogador que no mercado pode agregar, conhece também de Copa Libertadores, não vai ter aí problemas de adaptação e tudo mais, até por já ter vivência e bagagem em jogos grandes. O Gabriel Rojas, o Cruzeiro vai atrás. É um nome que o Cruzeiro pretende, porque o Cruzeiro entende de todas as posições, é a que mais carece de atleta.
Simões, como você observa a janela de transferências do Cruzeiro e estas informações trazidas pelo Pancieri?
Eu acho que precisa de um primeiro volante também, com urgência, e até porque o Cruzeiro, por exemplo, não é só por causa de um jogo, mas na partida de ida contra o Flamengo não vai ter o Romero. O Romero está suspenso. E o Cruzeiro não tem um primeiro volante. O Lucas Silva, o Matheus Henrique, não, são desastrosos como primeiro volante.
E o Wallace afastado, né, Simões?
E o Wallace afastado há muito tempo, né? O Wallace é o seguinte, né? O caso do Wallace é interessante, né? Porque ele se afastou e afastou o Matheus Cunha, né? Acaba que um áudio só no WhatsApp provocou dois afastamentos, né? Do criticado e de quem fez a crítica. Mas eu acho que precisa de um primeiro volante. Eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro. Precisa de mais um zagueiro. Eu acho até que talvez fosse uma possibilidade, porque o Vidalba entrou ontem como lateral esquerdo no lugar do Kaique, entrou bem. Inclusive o passe pro golaço do Matheus Pereira é dele, não é?
É dele.
Do Vidalba?
Ele já tinha ensaiado uma jogada anterior. Isso. E aí naquela ele consegue.
E o Vidalba é muito bom jogador. Não é zagueiro com o Arthur Jorge por causa da altura, e treinador europeu tem muito disso. Já tinha entrado muito bem num jogo muito importante pro Cruzeiro na temporada, que foi contra o Bahia na Fonte Nova. Não teve o Kaique, tava jogando o Cauã Moraes, tava tomando um baile ali na lateral, o Vidalba entrou, resolveu o problema. Então, pode de repente ser. Agora, o Cruzeiro, se a gente pensa que o Vidalba não vem sendo usado na zaga, e a primeira opção é o João Marcelo, o Cruzeiro só tem um.
É.
Então vai ter que recorrer a menino da base. Mas a gente não sabe
esses meninos da base não jogaram esse ano ainda.
Ô Simões, você com a sua experiência e vivência de, né, do meandro do negócio, é a posição que o Cruzeiro prioritário é lateral esquerdo, né? Mais uma posição que o Cruzeiro também olha no mercado é zagueiro, e nós já falamos tanto nome desse jogador, né, que é o Igor Júlio. O Cruzeiro realmente tenta a contratação do Igor Júlio.
É, mas agora se mudou de cenário, né? Porque assim, o Cruzeiro pensava em contratar um companheiro de zaga pro Fabrício Bruno. A primeira parte da temporada vai terminar com o Jonathan Jesus jogando mais do que o Fabrício Bruno.
Sim.
Eu acho que isso todo mundo concorda, né? Então, muda completamente de cenário a partir desse momento em que o Cruzeiro começou a negociar com o Igor Júlio. Então, eu acho que muda isso. E eu acho que na frente também, né? Porque na frente o Cruzeiro, ok, tem um Arroio, tem um Sinisterra. O Sinisterra tem problemas físicos e a gente não sabe como será. Tomara que ele consiga ter uma sequência aí, até porque ele será muito importante para o Cruzeiro. Mas tem esse ponto. E Wanderson e Marquinhos, eu acho que eles estão cada vez mais escanteados, né? O Kaique Kenji, inclusive, está à frente deles. Então,
Wanderson nem relacionado, né, Simão, estava.
Pois é.
Pro jogo.
Não vem sendo utilizado.
Não vem sendo.
E o Marquinhos voltou de lesão e não vem sendo também. Então, assim, são algumas situações que eu imagino que o Cruzeiro vá pensar, até porque terá uma segunda parte de temporada muito pesada, com a reta final das Copas e um Brasileirão em que ele pode ir para a parada da Copa do Mundo a 4 pontos do terceiro colocado. Título, eu cravo que não briga mais. Não tem chance. Palmeiras e Flamengo estão muito disparados, mas o Cruzeiro, se vencer o Fluminense, ele vai para a parada da Copa do Mundo a 4 pontos do terceiro lugar. O Arthur Jorge pegou esse time da lanterna, 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas, e pode deixar o Cruzeiro a 4 pontos do terceiro lugar. Então, quer dizer, é um trabalho de excelência do treinador português. E eu acho que o Cruzeiro se qualificando, aí eu já não sei porque é questão financeira e o dinheiro não é meu, mas o Cruzeiro se qualificando, ele entra ainda mais forte nessa segunda parte da temporada de 2026, porque realmente a resposta que o Arthur Jorge deu foi muito rápida e de muita eficiência.
Ô Cirilo, é legal o Simões ter comentado sobre os zagueiros jovens do Cruzeiro, porque a gente fala muito no Bruno Alves, no Janderson, essa meninada tem potencial, mas o Cruzeiro não vai pegar esses meninos, ó, vamos já enfiar num elenco assim. Vai ter sim esse processo aí de maturação, né, que é dito, desses jogadores, podem sair, né? A gente já noticiou, por exemplo, Pedrão, que estava já emprestado e voltou, machucou, mas está indo embora para o Avaí agora em definitivo. Cruzeiro pode negociar esses atletas, então é aquele entendimento. Há a formação de mais jogadores que vem chegando, tem outros, tem o Milita, tem vários bons jogadores na base do Cruzeiro. E agora o Cruzeiro vai atrás de algum jogador também que possa ser aquela bola de segurança, entendeu? Em termos de mercado.
Excelente, Mancieri, você volta em instantes para mais do Cruzeiro ainda nesse primeiro tempo da turma do Bate-Bola. Recado importante: uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais. Um número ao mesmo tempo vergonhoso e assustador que não podemos aceitar. Não dá para achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Não é atitude de homem, não é sinal de força, não é amor. Violência contra a mulher é crime e combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais atuam na luta pela vida das mulheres. E é muito importante que cada um faça a sua parte. Eu, você e a sociedade inteira, previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudar essa realidade. E se for vítima ou testemunha, ligue 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Essa é a turma do Bate-Bola.
Novo centro de distribuição da Léo em Contagem. Uma estrutura completa criada para ajudar na produtividade da sua marcenaria. Conte com uma nova central de serviços, agora ainda mais completa para otimizar a sua produção. Entregas rápidas em até 1 dia ou facilidade de retirar seus produtos direto na loja com muito mais agilidade, além de um maior sortimento de produtos para atender todas as suas necessidades. Anota o endereço: Rodovia BR 040, quilômetro 691. Retirada fácil, mais serviços, entrega rápida e maior sortimento. Léo Madeiras, tamo junto na marcenaria.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
De volta à turma do Bate-Bola, recado para você da Visual Material Hospitalar. Há quase 30 anos no mercado, a Visual Material Hospitalar atende as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do estado. O maior estoque e a melhor pronta entrega com preços imbatíveis. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual. Chame agora, peça seu orçamento. Entregamos em toda Minas Gerais. WhatsApp é o 31 998613792. 998613792. Acesse visualmaterialhospitalar.com.br. Fechar as notícias do Cruzeiro nesse primeiro tempo, Pancieri.
Vamos lá então, Cirilo, porque o Cruzeiro tem então esse duelo contra o Fluminense. Nós já falamos muito de mercado e vai ser o noticiário daqui para frente, mercado, né? Com a Copa do Mundo chegando, vai ser mercado, não tem jeito, inevitavelmente vai ser mercado, mas tem a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo no domingo. Cruzeiro joga às 8:30 da noite contra o Fluminense. Para essa partida, o Cruzeiro tem um reforço importante no meio-campo, que é o Gerson, né? O Gerson não atuou ontem. É um atleta que volta a essa equipe celeste para esse compromisso contra o Fluminense. Hoje teve trabalho. Amanhã o Cruzeiro já trabalha à tarde, fica concentrado para esse confronto com o técnico Arthur Jorge. Ele foi muito enfático na entrevista. O Cruzeiro quer terminar sim o brasileiro com vitória, vai jogar com time forte, não tem por que mexer. Sabemos de toda essa parte aí física que, né, tem aí a ver e tem incidência direta em resultado. O Arthur Jorge só conta o time no dia mesmo, a turma já tá aprendendo isso, mas é um Cruzeiro forte, é um Cruzeiro titular. Eu vou deixar uma interrogação em algumas questões, por exemplo, Fagner, né, que não vem atuando, mas como vai ter essa janela muito grande até a retomada, pode ser que jogue, vai pro sacrifício também, mas é um caminho desse Cruzeiro para parar, né, para ter essa parada aí com vitória, como disse o Simões, também vislumbrando a parte de cima de G4, G6 e tudo mais do Campeonato Brasileiro. Cirilo.
Grande jogo, fim de semana, para fechar o Campeonato Brasileiro neste primeiro semestre. Vai ser a última partida do Brasileirão, esse Cruzeiro e Fluminense, além de Remo e São Paulo, que vai ser o último jogo também ao lado desse. Às 20h30 são os dois últimos jogos da rodada 18, que será a última antes da pausa para a Copa do Mundo. Em ano de Copa, todo mundo quer estar no time vencedor. E na Realto, você já é titular antes mesmo do apito inicial. Chegou a seleção Volks Vale Mais, com ofertas inacreditáveis. T-Cross Seleção, com taxa zero, a partir de R$ 129.990. Novo Tera, com 12 mil de bônus na troca do seu usado. Polo automático por apenas R$ 107.990. Mas assim como na Copa, o tempo fecha e não espera ninguém. Corre até Contagem ou Betim e garanta o seu. Intervalo rápido, daqui a pouquinho tem Juventude América, jogo desta sexta, e tem também o Atlético aqui na turma do Bate-Bola.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Filé de frango Avivar 1 quilo, 17,80. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,90 o quilo. Mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre, 34,95 o quilo. Leite camponês integral 1 litro, 4,68. Arroz agulha Camilo 5 quilos, 18,98. Espada em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você.
Beba com moderação.
Atenção BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, super avaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
Faz Senai, faz agora, faz na prática mais rápido. Você vai aprender e sair empregado. Faz Senai, ganha mais e faz acontecer. O Senai é pra quem não tem tempo a perder.
Perde tempo não, faz Senai, faz sucesso. Saiba mais em fazsenaimg.com.br. Senai, uma empresa do sistema FIENG.
Faz Senai, ganha mais.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Alto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Alto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Ovos Mantiqueira Happy Eggs Vermelhos com 30, R$19,99. Kit Sabonete Dove Fragrâncias 90 gramas com 6 unidades, R$17,50. Picanha Bovina Resfriada Friboi, R$59,99 o quilo. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
O congestionamento na Via Expressa passa dos 5 quilômetros em direção a Betim. A fila vem desde a estação Eldorado até a altura do bairro Beatriz. Quem segue pela Avenida Helena de Vasconcelos Costa também encontra retenções desde a altura do trevo da Ceasa. Da Central de Trânsito Itatiaia Emip, Vitor Brandão.
De volta, turma do Bate-Bola. A chance extra no brasileiro é na KTO.bet.br. Você quer aquele empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil? Então pode apostar. Com a chance extra da KTO, se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Noite vai ser do América na Série B do Brasil. Lucas Sanches traz informações. Boa noite, Sanches.
Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você, pra quem tá com a gente na turma do Bate-Bola. 9 da noite. É o Coelho em campo lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Jornada esportiva da Itatiaia às 9:15. E teremos novidade, tá? Depois de quase 3 meses, o Ricardo Silva pode voltar a atuar pelo América. Ele que não entra em campo desde o final de fevereiro deste ano, ainda pelo Campeonato Mineiro. Desde então, passou por problemas musculares. Ainda não estreou na Série B, está relacionado e pode ser uma opção para o Roger Silva, comandante do Coelho. Quem não joga é o Manuel. Ficou em Belo Horizonte, então a estreia vai ter que esperar um pouquinho. Segue aprimorando a parte física. O experiente zagueiro, que chegou há cerca de 2 semanas para o Coelho, nos próximos dias já deve ter alguma noção de quando ele deve de fato jogar, quem sabe na próxima rodada. Uma preocupação ao longo dessa semana também resolvida: Felipe Amaral, 2 jogos seguidos sendo substituído com dores musculares, treinou normalmente durante a semana e deve inclusive ser titular. Então a gente projeta um provável time do América para logo mais com a mesma base da última rodada, o time que começou a derrota de virada para o Vila Nova. Gustavo no gol, a defesa de Léo Alaba, o Natan, também o Rafa Barcelos e o Arthur pela esquerda, meio campo de Felipe Amaral, Alê e o Elizari. Lá na frente, o Everton Brito voltou a ser titular, o Tauan pode ser uma opção também, ao lado do Segovinha e do Mastriani. Provável time do América, que não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos contra o Juventude, tá, Cirilo? Manter essa marca é importante. O time não sai da lanterna nem se vencer na rodada, mas cada esboço de reação já é muita coisa pro torcedor, né?
Precisa, Sanches, com certeza. Acabou a chuva e a Prefeitura de Contagem dobrou a aposta para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e com asfalto de mais qualidade. Contagem agora tem o dobro de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas é importante lembrar, hein? Todo mundo precisa ajudar, porque cidade mais limpa é aquela que menos se suja. Prefeitura de Contagem, trabalho todo dia. Vou chamar também o Adilson Martins com informações do Juventude. Boa noite, Adilson.
Olá, Cirilo. Boa noite para você e para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Chegando para poder falar do Juventude, que tem o segundo pior ataque da competição, com 6 gols, e quer melhorar os números logo mais contra a equipe do América no Alfredo Jaconi. Juventude, que perdeu em casa na última rodada 1-0 para a equipe do Sport, 12º colocado na Série B, quer se afastar ali da zona do rebaixamento, por isso busca vitória diante do América. O time do técnico Maurício Barbieri tem a provável escalação: Jandrei, o goleiro, a linha de 3 zagueiros, Rodrigo San, Messias, ex-América, e Marcos Paulo, Natan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, o ataque com Fábio Lima ou Manuel Castro, MP e Allan Kardec, ex-Atlético. Com informações do Juventude, aqui na turma do Bate-Bola, Adilson Martins. Volto com você, Cirilo.
Valeu, Adilson. Simões, o que você espera desse jogo da noite? Assim, não dá pro América ficar postergando mais, né? Porque daqui a pouco vira impossível, Simões.
É, o Cirilo, já é muito complicado, né? O América vencendo, ele já não sai da zona de rebaixamento. É o único time que não venceu nessa Série B. E ele já soma uma distância aí de 7 pontos pro Cuiabá, que é o 16º. Então a situação vai ficando desesperadora mesmo. E o que a gente espera é que o América faça a reação comece hoje. Mas é um jogo complicado, tá? Não é um jogo fácil, embora o Juventude seja um time aí de meio de tabela. Mas o América vem falhando demais, né, Cirilo? A gente vê os gols que o América toma, os lances dos jogos do América. Parece que é uma desconcentração total, né? Nossa, um negócio assim horroroso.
São erros fora da normalidade, né? Fora da normalidade, com certeza. Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é a de número 11. Começa justamente com este Juventude e América. O Atlético joga amanhã às 6 horas. em São João del Rei contra a equipe do Fortaleza. Atlético, que é o décimo colocado, são 14 pontos somados. Pra você ter uma ideia de diferença de campanha, Simões, o Atlético, em 10 rodadas, tem 11 pontos a mais que o América.
Isso, 11 pontos a mais do que o América, e o Atlético, ele vem conseguindo, por exemplo, na última rodada, o Atlético foi a Ribeirão Preto e ganhou do Botafogo, cara. Uhum. O que não é fácil, assim, o Botafogo tá na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, ok. Mas quando eles se enfrentaram, era um confronto direto, né? Era um confronto direto. E o Atlético foi lá e fez o papel dele. Grande trabalho do Alex, né? Que perdeu o principal jogador.
O centroavante, né?
Exatamente, o Ronaldo, né?
Ronaldo Tavares.
Exatamente.
5 gols na Série B.
E mesmo assim, tá ali na décima colocação, mantendo uma distância da zona de rebaixamento.
É, e há 2 pontos ali, Série B a gente considera G6, né? Porque vai ter aquele playoff pro acesso, os 2 primeiros garantem a vaga e os 4 seguintes vão lutar pelas 2 vagas restantes à Série A do Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, vamos falar do Atlético também, aqui na turma do Bate-Bola. Falamos há pouco do sorteio da Libertadores, no caso da Sul-Americana, sorteio também rolou, o Galo já sabia que estaria no pote 1 e sabia as possibilidades dos confrontos de playoff. Agora é esperar mais 2 jogos para saber quem de fato será o adversário, mas o caminho já está desenhado, né, Rezende? Boa noite.
Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite ao Simões, a todos. O Atlético já sabe que vai jogar nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto e decide em casa, independentemente do adversário que vier o playoff. Ou vai ser o Bragantino, um adversário local, né, brasileiro, ou vai ser o Sporting Cristal do Peru. Esses 2 times vão se enfrentar, jogos de ida e volta, e aí quem avançar pega o Galo nas oitavas de final. Sabemos também o chaveamento até a grande final. O objetivo de todos da Sul-Americana é chegar em Barranquilla, na Colômbia, no final do mês de novembro. Final única, esse ano em Barranquilla, na Colômbia. Do mesmo lado da chave, o Galo tem o Santos, que pode ser o adversário nas quartas de final, e tem o Botafogo, que pode ser adversário numa semifinal. O Galo sabe, por exemplo, Cirilo, que não vai enfrentar até a decisão nem River Plate, nem Boca Juniors, São Paulo e Grêmio. Todos esses times, são times inclusive campeões de Libertadores, estão do outro lado do chaveamento. Mas o Galo tem aí essa possibilidade, vindo o Bragantino ou o Sporting Cristal, Cirilo joga em casa para decidir pelo menos as oitavas de final. Aí depois, dependendo do adversário, quem tiver a melhor campanha, se por exemplo vier o Santos, o Galo joga a segunda em casa. Lá na frente, contra o Botafogo, teve uma campanha melhor, o Galo decide fora, Cirilo.
É uma campanha que pode ter brasileiros, né? Santos e Botafogo, antes de uma possível decisão para o Atlético. Simões, como é que você encara o Bragantino no caminho do Atlético na Sul-Americana, caso ele passe? Bragantino ou Sporting Cristal são os possíveis adversários. Como é que você encarou o sorteio da Sula, Simões?
Ô Cirilo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, né? Nessa parada da Copa.
Sim.
Já perdeu o Barbosa, já perdeu o Danilo, e tem muita especulação sobre Vitinho, sobre os principais jogadores, Alex Telles, sobre os principais jogadores. Então, a gente não sabe qual será o Botafogo da segunda metade, até porque já tá na mira do fair play financeiro da CBF, né? É o primeiro clube aí.
Na realmente. Mira mesmo, né?
Isso, na mira mesmo. Então, se bobear, dependendo do que acontecer, tá? A gente vai ter que ter o jogo ainda, Sport Cristal e Bragantino, mas acho que o Bragantino é favorito e talvez o Bragantino possa vir a ser o adversário mais complicado pro Galo. Eu acho que o Galo deu sorte, tá? O lado do chaveamento dele é bem mais tranquilo que o outro. O outro lá pode ter, tem o Olímpia, pode ter Vasco, tem River, tem Boca, tem São Paulo, tem Grêmio, quer dizer, o lado do Galo, de certa forma, ficou o mais tranquilo, né? E Galo que pode ter até o Lanús pela frente no caminho, né? Numa semifinal, né?
Pode.
Porque o Lanús caiu ali no
playoff. É o cruzamento do Botafogo.
É o cruzamento do Botafogo. Então, mas de toda forma, eu acho que se a gente fizer uma comparação das duas chaves, eu acho que o Galo caiu numa chave que tudo, assim, teoricamente, é mais tranquila. Mas como se trata de Copa, de mata-mata, nada dá pra poder você fazer uma previsão.
Vale pra Libertadores e vale pra Sula também, Rezende, porque o calendário é o mesmo, né? É evidente, por conta da Sula ter um playoff. Esse playoff vai ser um cadinho antes da hora, vai ser logo ali no retorno das competições após a Copa do Mundo, mas nós estamos falando de um confronto que vai ser jogado daqui 80 dias, então bastante difícil fazer qualquer tipo de previsão, né, Cláudio?
Exatamente, tem janela aí, né? E a expectativa, por exemplo, do lado do Atlético, é que haja chegada de reforço. Então o Atlético pode chegar mais fortalecido aí para esses duelos, ou contra o Bragantino, ou contra a equipe do Sport Cristal. E a gente falava ontem, né, Cirilo, que o jogo do Galo com o Bragantino no Campeonato Brasileiro, que seria antes desse possível duelo, vai ter que ser adiado, porque o Bragantino estará disputando aí contra o Sport Cristal o playoff. Então, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no final de julho, esse jogo será adiado. Mas até lá tem muita coisa para acontecer e a expectativa é de que o Galo consiga de novo, né, Cirilo? Trilhar um caminho importante aí nessa Copa Sul-Americana.
Com certeza, Cláudio. Uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais. Um número ao mesmo tempo vergonhoso e assustador que não podemos aceitar. Não dá pra achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Não é atitude de homem, não é sinal de força, não é amor. Violência contra a mulher é crime e combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres e é muito importante que cada um faça a sua parte. Eu, você e a sociedade inteira. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudar essa realidade. E se for vítima ou testemunha, ligue 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Intervalo rápido para fazer, daqui a pouquinho vamos seguir falando do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Antes da pausa, vou chamar a Alice Brito. Informações da nossa equipe de jornalismo. Boa noite, Alice.
Boa noite. Foi concedida agora há pouco liberdade provisória ao homem de 19 anos suspeito de atingir e matar com linha chilena uma criança de 1 ano e 9 meses. O crime aconteceu na quarta-feira, no bairro Arvoredo 2, em Contagem, na Grande BH. O suspeito soltava pipa com linha chilena quando a linha cortou o pescoço de Ravi Oliveira Dias. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes do caso em nosso site itatiaia.com.br. Repórter Alice Brito.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Neste sábado, dia 30 de maio, às 10 horas da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão, com motos seminovas de diversas marcas, modelos e anos. Variedade e oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes. Valores super especiais esperando por você. É neste sábado, dia 30 de maio, às 10 da manhã, grande leilão do Palácio dos Leilões. Acesse www.palaciodosleilões.com.br.
Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional,
Vonder, a ferramenta do Brasil.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento megaleite.com.br. Realização Girolando, patrocínio Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional Sistema Faing Senar e Sistema Orsing. Rádio Oficial Itatiaia.
E aí, pessoal da Itatiaia, beleza?
Eu sou o Ceguinho, mas vejo uma ótima oportunidade para você que tem, como eu, alguma deficiência. Com a venda direta Volkswagen, você que é PCD, tem direito a desconto na compra do carro zero. Multicross Sense sai por menos de 100 mil. E a sua concessionária ainda te ajuda nas isenções. Abre os olhos, porque agora ficou muito fácil.
PCD Volkswagen, seu direito de ir mais longe. Rede de concessionárias Volkswagen da Grande BH.
Perder essa oportunidade é muito difícil.
Desacelere seu bem maior é a vida.
Com o novo desenho
desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
De volta, mais Atlético, Cláudio Rezende.
E agora é reta final de preparação, Cirilo. Amanhã o time já treina pela manhã e viaja à tarde rumo ao Rio de Janeiro. O Atlético vai viajar num voo fretado neste sábado às 5 da tarde, saindo de Confins, com chegada prevista ali depois de 6 horas, no Rio de Janeiro, no Galeão. O time vai ficar hospedado no Windsor Leme. E aí, ô Cirilo, para esse jogo contra o Vasco, o Galo não vence fora de casa, mesmo como visitante no Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro, mas fora de BH, a última vitória foi no início de abril. Então tem esse jejum aí para quebrar contra o Vasco nessa partida do fim de semana, domingo, 4 da tarde. E você sabe quem tá de volta, né, Cirilo? Foi manchete do programa. Anderson Daronco.
Pois é.
Ele não apitava o jogo do Atlético há quase 4 anos. A última vez foi em outubro de 2022. E aí o torcedor vai se lembrar, ele teve lá uma discussão com o Hulk, pública, inclusive, né? Num jogo Galo e São Paulo, no Mineirão. E depois de lá pra cá, nunca mais apitou, até uma definição mesmo da Comissão Nacional de Arbitragem, porque tinha esse interveio aí com o Hulk. O Hulk foi embora, né, Cirilo? Agora tá de volta o Anderson Daronco. O nosso Henrique André fez o levantamento, ele apitou 137 partidas de lá pra cá e agora vai reencontrar o Galo aí nesse duelo com o Vasco no fim de semana.
Quem tinha problema com o Hulk, não, com o Hulk, com o Daronco não tá aí mais, né?
É o Atlético, era mais entre ele e Hulk mesmo, né?
Era essa a treta, né?
Agora não vai apitar jogo do Fluminense, né?
É verdade. Agora a CBA só transferiu o problema, só foi pra outro lugar. Ô Simões, é curioso, né, cara? Curioso, assim, o futebol brasileiro tem muitas dessas restrições, né? Mas essa era bastante ligada a um personagem em si, né, Simões?
E foi uma polêmica porque já tinha o VAR, né? E o Hulk pediu a liberação do áudio, não foi isso, Cláudio?
Foi.
Foi um jogo do Mineirão, não foi?
Foi no Mineirão, Galo de São Paulo.
Galo de São Paulo.
É.
E aí não liberaram e criou aquele mal-estar, aquela coisa toda, foi uma situação...
O Daronco chegou a dizer pro Hulk, né, que cuidado que você vai falar lá na entrevista, uma coisa assim, foi o que o Hulk disse na época.
Pois é.
E aí o Hulk falou, libera a conversa do VAR.
Isso, a conversa ali, porque com certeza captou o que o Hulk falou, né? Mas, de toda forma, vamos ver, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, sabe por quê, Cirilo? Já é um jogo com um componente de pressão muito grande, né? E aí você vai e coloca um árbitro que não estava apitando os jogos do Atlético, né? Não estava apitando os jogos do Atlético. Então, eu, se fosse a comissão de arbitragem, eu evitaria, sabe? Pelo clima que a gente deve ter na partida. Mas toda a sorte do mundo ao Daronco, que ele possa fazer uma grande atuação domingo e não comprometa a partida.
Eu acho que a gente preocupa demais com fatores externos no futebol brasileiro, né? Fala muito desses fatores e tal, enfim, uma pena. Mas o Cláudio, Galo e Vasco domingo, jogo muito importante para fechar essa primeira parte da temporada atleticana. Amanhã tem mais uma atividade para fechar o time.
E eu vejo uma vaga aberta no meio campo, porque ele não vai ter o Franco e não vai ter o Minda. O Minda vinha armando o time ali junto com o Bernard, né? E aí ele vai avançar muito possivelmente o Vitor Hugo para fazer essa função, assim como foi contra o Corinthians. Então o Vitor Hugo arma junto com o Bernard, Coelho e Cassier no ataque. E uma vaga no meio. Quem vai jogar ao lado do Maicon? Pode ser o Alexander, pode ser o Cissé, pode ser até o Tomás Pérez, que está bem esquecido aí nos últimos tempos, né? Com o técnico do Atlético, Barba Domingues. E na defesa, tem muita gente que vai torcer o nariz, Cirilo, mas a tendência é para Leão que Vitor Hugo, tá? Porque o Ivan Romano não vinha ficando nem no banco.
O Romano não tá sendo nem relacionado, né?
E o Vitor Hugo para o técnico Barba Domingues é o jogador do lado esquerdo, assim como o Alonso, né? Canhoto.
Sim.
Então, ele vai substituir o Alonso. E do outro lado, sem o Juan, que tá suspenso, joga o Lianco, o Ivan Romano deve voltar a ser relacionado, assim como os garotos, né? O Vitão e o Izep, que não jogaram hoje no time sub-20 e estão treinando no principal do Galo, para esse jogo.
Lianco e Vitor Hugo, fim de semana mesmo, Alexandre Simões, você faria alguma coisa diferente?
Mas não tem muito o que fazer, hein? Porque sem o Alonso e sem o Juan...
Tem muita gente que é o Romano, mas o Romano...
É. Ficando muito fora.
O indicativo do treinador é de que o Román não vai jogar.
É. Só tá se ficando for fora. Uma grande surpresa.
É, tá ficando fora até do banco, né?
Exatamente.
O Juan que não precisava ter tomado aqui cartão, né?
É. Não precisava.
Dele foi meio desnecessário.
É, um bobo,
mas,
né?
É. De toda forma, vamos ver, né? Vai ter que ser. É, mas eles não jogam um tempinho, né? Principalmente o Vitor Hugo entrou. Já tem os últimos dois jogos ou três jogos. Foi essa formação com o Natanael, né? E o Natanael é um zagueiro. Ele aparece muito na frente, mas ele é um zagueiro. E tá indo até bem.
Tá.
Eu acho que até tá evoluindo bem. Vamos ver. É o Lianco no enfeitar, né? E o Vitor Hugo tentar jogar simples também para poder minimizar a chance de erro, né?
Quanto mais simplicidade com essa dupla aí, melhor. Com certeza, Simões. Tem um intervalo rápido para fazer, daqui a pouquinho a gente volta pro segundo tempo da turma do bate-bola. O Cláudio vai voltar também no segundo tempo pra gente trazer mais informações do Atlético. Já, segundo tempo da TBB, Seleção Brasileira, Liga dos Campeões da Europa e mais do fim de semana de futebol, turma do bate-bola.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional...
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Momento Faeng Senar. Vem aí a 8ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas, o FQAM. Um encontro que celebra um dos maiores patrimônios de Minas, o queijo artesanal. De 4 a 6 de junho, o Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, será palco de uma verdadeira experiência de sabores, cultura e tradição. O público poderá experimentar queijos de diversas regiões produtoras, conhecer histórias, descobrir novos produtos, desfrutar de atrações musicais e experiências gastronômicas para toda a família. O FQAM aproxima o campo da cidade, reunindo produtores, especialistas e consumidores em torno de uma tradição que movimenta a cultura, o turismo e a economia mineira. E o melhor, a entrada é gratuita. Festival do Queijo Artesanal de Minas, uma realização do Sistema Faeng Senar e Sebrae Minas. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Turma do Bate-Bola pela Rádio de Minas, pegada, a marca da conquista. Se tem Saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá Saudade. Uma boa pintura começa na orientação. Conte com o Varejão das Tintas. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será exibido em horário alternativo a partir das 11h15. Algumas rádios da rede Itasati seguem agora com programação local. Você quer acompanhar a turma do bate-bola até 8 horas? Então vem pro YouTube, vem pro Itatiaia Oficial, vem pro Itatiaia Esporte também. Você de BH e região metropolitana,
Não precisa mudar, fica ligado no mesmo, na mesma plataforma que você já está. No rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. Seguimos juntos até 8 da noite. Bora lá pro segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite, Fabrício.
Boa noite, Cirilo, boa noite, Marcos, boa noite, Simões, a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Bora, sextou, bebê, pra cima.
Pra cima, Olê Marques, um abraço, boa noite, Marques.
Fala, Cirilo, boa noite, amigos.
Vamos lá falar um cadinho com vocês também sobre esse sorteio de hoje, né? Da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana. Começar com você, Fabrício. Cruzeiro e Flamengo, como é que se encara esse confronto já nas oitavas de final, Guerreiro?
Cara, na verdade, assim, eu acho que foi, esse sorteio foi ruim pros dois, né? Flamengo e Cruzeiro não queriam se enfrentar nesse momento, mas Libertadores é isso, Cirilo. Libertadores não tem jogo fácil. Eu acho que você pega, de repente, um time que não é tão qualificado, né? Mas é outra competição, é o jeito de jogar, e aí é uma pressão a mais que você tem que ganhar. Esse jogo não, cara. Esse jogo pegou o Flamengo, né? Que leva um ligeiro favoritismo nisso, né? Por ser um time mais cascudo, um time que vem ganhando tudo aí, um elenco mais forte, mas o Cruzeiro tem encaixado muito bem seu jogo, tem melhorado a cada partida, tem evoluído a cada jogo, né? Esse jogo de equipe do Cruzeiro, coletivamente, tá muito maneiro, esse espírito de competição que tem, que o Arthur Jorge tá implementando nesse time, tá muito qualificado, rapaz, e ainda tem uns temperinhos aí, né? Que a torcida ama isso aí, eu acho que não vai muito pra dentro do vestiário, como ex-treinador, essas coisas, mas de uma certa forma aí, influencia, cara, eu acho que nesse jogo aí, a preocupação do Cruzeiro sim, mas também há uma preocupação aí pelo lado do Flamengo, com certeza, que já foi eliminado aí no mata-mata, por exemplo, pro Vitória, né? Um time que sofre um pouco de pressão também, o Jardim vive uma pressãozinha lá no Rio, então o Cruzeiro tem tudo para tirar esse proveito, só que assim, Cirilo, é muito tempo ainda, né? Lá em agosto ainda vai rolar essa janela aí, transferências, talvez pinte algumas caras no Cruzeiro, que deve, eu acho que com certeza deve pintar, e a mesma coisa, deve mudar alguma coisa no Flamengo, vamos aguardar até lá, mas hoje é muito bacana e é Libertadores, agora que separa os homens dos meninos, Cirilo. Oitavas de finais.
É difícil fazer previsão de favoritismo, né, Fabrício? É um jogo muito longe daqui, né?
Sim.
Podem ser times bem diferentes. Aquela pergunta que, obviamente, ela não serve pra nada, mas vale a pena pro corte. Se o jogo fosse hoje, teria favorito?
O Cruzeiro tá jogando melhor hoje. Na minha opinião, tá jogando melhor, se fosse hoje.
Tá vendo? É bom pro corte isso aí, ó. Joga no YouTube aí agora, é isso aí, ó. Vai bombar. Olê Marques, Cruzeiro e Flamengo, cara, como é que você encara esse jogo?
Ah, isso é jogo gigante, né? E aí, essa pergunta é pertinente, né? Se o jogo fosse hoje, se o jogo fosse semana que vem...
Como é que eu vou falar de um jogo de daqui dois meses e meio,
pois é, cara. Se fosse semana que vem, eu acho que o Cruzeiro seria favorito.
Tá jogando melhor, né?
Tá jogando melhor, e um jogo como fez ontem... Pô, ô Cirilo, convenhamos, cara. E o Fabrício tá aqui também, jogou. A confiança tá lá no teto, cara. Os caras queriam, eu tenho certeza, queriam esse jogo pra semana que vem. Pra agora. E aí é a grande verdade, cara, assim, pra daqui, pô, tantos dias lá pra frente, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, a gente vai entender os movimentos do Flamengo, daqui a pouco do Cruzeiro também, né, com novidades, certamente, né, com jogadores pintando aí nos dois times, a gente não tem dúvida, né, porque todo mundo vai se mexer, alguns vão sair, outros vão chegar, né, de repente os que vão chegar são muito maiores dos que estão saindo, né, então... vai ser uma grande novidade depois desta parada da Copa, mas vai ser o grande duelo da competição.
Um novo calendário, né? Um novo campeonato a partir do finalzinho do mês de julho, com o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Marques, no caminho do Atlético pode estar o Bragantino na Copa Sul-Americana. Bragantino ou Sporting Cristal, né? Voltando a explicar para quem está chegando agora, o Atlético líder de chave, já ficou de boa, tá garantido nas oitavas de final da Sul-Americana, e aí foi sorteado o playoff que vai ter Sporting Cristal do Peru ou Bragantino como adversário para essa etapa oitavas de final do Atlético. tem favorito nesse Bragantino e Sporting Cristal? O Bragantino que foi segundo da Sula e o Sporting Cristal que foi terceiro da Libertadores? E como é que você encara o Atlético nesse cenário aí, Marques?
A gente, assim, até pensando no nível das competições, né? Seria natural quem tá vindo da Libertadores, pô, de repente tá um passinho acima, né? Mas não é, cara, assim, o Bragantino tem feito campanhas importantes, né? Nas últimas temporadas, jogando um torneio sul-americano, onde ele já foi bem também na Sul-Americana recentemente, né? Tá ganhando casca para esse tipo de competição também. Eu acredito no Bragantino à frente do Atlético na sequência de Copa Sul-Americana, Cirilo. E aí não é fácil, né? Porque é jogo de gigantes aqui do futebol brasileiro, né? De equipes que jogam a Série A do futebol brasileiro. E aí é complicado. Mas o Atlético vai ter a vantagem, é uma vantagem mínima, mas é de decidir em casa. É sempre muito melhor, na minha opinião, decidir em casa, Cirilo.
Você acha, Fabrício, faz uma grande diferença? Você preferia também, quando ia jogar um mata-mata desse, a história do fator mando de campo, tendo o jogo decisivo na sua casa?
Depende muito de como você joga o primeiro. A verdade é essa.
É verdade.
Porque, cara, muitas vezes eu já fui jogar e a gente sofreu um resultado ruim no primeiro jogo. Então, aí você tem que vir pro segundo jogo querendo muito aquela. Tem que se expor muito, querer fazer o resultado. Mas se você souber jogar esse primeiro jogo fora, né, Marques? Você traz um amplo favoritismo pra casa. Porque aí você vem pra sua casa e aí é o fator casa, realmente, com o seu torcedor, faz a diferença. Mas vai mandar muito esse primeiro jogo.
Vejamos, né, como vai ser essa caminhada dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Daqui a pouquinho, vamos voltar a falar do Cruzeiro, vamos voltar a falar do Atlético nesse, ou após esse meio de semana das competições Conmebol, mas já esquentando também o fim de semana de Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar de seleção brasileira, vou acionar o Wellington Campos acompanhando de pertinho a seleção brasileira, começo da preparação para a Copa do Mundo. Vamos para Teresópolis, o Wellington Campos acompanhando essa sexta-feira da seleção. Teve coletivas importantes, falas importantes também, e seguimos atualizando o caso Neymar. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos na Itatiaia. Pois é, Cirilo, aqui na Granja Comari já choveu. Não chove neste momento, a temperatura está na casa dos 15 graus. A seleção brasileira começou a ser montada pelo técnico Carlo Ancelotti, que bateu um papo com os jogadores antes do treinamento, explicando ali inicialmente o que ele quer para o jogo com o Panamá. Ele montou a seleção da seguinte maneira: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casimiro e Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Foi assim que ele começou o treinamento, testou o Danilo do Botafogo, testou também o Fabinho. No time reserva ele tinha o Ibanhas na lateral direita, tinha o Lucas Paquetá mais aberto no ataque pelo lado esquerdo. Muita movimentação da seleção brasileira, jogadores que trabalharam pela manhã aqui na Granja Comari. Eles estão recebendo nesta noite uma palestra sobre arbitragem, as novas normas que entram em vigor já no dia 11 de junho na Copa do Mundo e vieram para ficar. Por exemplo, a questão da cobrança do tiro de meta, do lateral, da substituição. Jogador que é atendido dentro de campo pelo médico tem que ficar um minuto fora do campo, né? Fora do jogo. A substituição, a gente já falou, a questão do VAR, o árbitro soberano na partida, apenas o capitão pode falar com o árbitro do jogo. São alguns pontos que estão sendo passados neste momento para os jogadores da seleção brasileira aqui na concentração do Brasil. Lógico que a gente vai falar de Neymar. Ele segue fazendo tratamento em 3 períodos, sem dúvida já apresenta uma certa melhora. Lógico que ainda não está totalmente curado, até porque ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita, grau 2. Ele hoje esteve no campo, deu uma caminhada, academia, vai descer para o Rio de Janeiro junto com a delegação, e no domingo, no amistoso com o Panamá, às 18:30, ele estará no Maracanã. Nesse jogo, o Brasil vai jogar de camisa amarela, amarela, calções azuis e as meias brancas também. Então é importante dizer que todos os ingressos estão vendidos, foram esgotados em poucas horas na quinta-feira da semana número 3, né? Que a CBF colocou esses ingressos e foi, como dizia Chico Anísio, foi vapt-vupt, né? Não deu tempo para nada. Deixa eu trazer o Rayan, ele deu uma entrevista muito legal, tem 19 anos, ele junto com o Endrick, que são os mais novos, 19 anos, na verdade, estão sendo preparados agora, já para a Copa de 30, Ancelotti já renovou o contrato. Deixa eu trazer ele falando da realização do sonho de conhecer Neymar, ele que tem o hábito de entrar em campo com o pé direito, aprendeu com a mamãe.
Minha mãe sempre me ensinou que entrar com o pé direito, mas conheci o Neymar pela primeira vez, que pessoalmente, que eu falo com ele mesmo, apertar a mão dele, abraçar ele, acho que fiquei muito feliz, deu uma tremidinha ali na hora, mas estou muito feliz de estar com ele aqui. Eu torço muito que ele recupere muito bem, que ele é um pilar para a nossa seleção brasileira.
Que legal, né? Aí a presença dele, do Rayan, e disse o seguinte: a barreira do Vasco, onde ele nasceu, ali em São Januário, está em festa por causa dele na Copa do Mundo. Olha o que está acontecendo por lá.
Agora lá o Barreto está tendo muita festa, né? Muita pessoa pintando a rua, botando muita foto minha lá nos muros. Então é um momento de muita felicidade, não só para mim, mas acho que para a comunidade também, de onde cresci e vivi muito tempo. Acho que depois da notícia ali, minha família também fizeram a festa, está fazendo a festa agora. Então é um momento de muita felicidade, para mim, para minha esposa. Acho que aí na barreira ali, acho que agora vai ter